Olá você, eu sou Jaqueline Laflufa e você está escutando Se Fosse Fácil Era Exatas, um podcast e canal do YouTube que discute teorias com aplicações práticas. Da nossa equipe de gente incrível que faz esses materiais serem possíveis, hoje estão aqui comigo a Marcela Rosa.
Olá!
E também a Fabíola Neubauer. Tô falando certo, Fabíola?
Está falando certo.
Ótimo!
Oi, gente!
E o assunto de hoje é a capa da Marie Claire de Abril, em que a revista feminina celebra o seu aniversário. A gente não escolheu essa revista por qualquer motivo. Ela estampou na capa a talentosa e sarcástica escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que por um acaso é uma das minhas escritoras favoritas de ficção, e que foi destacada como a voz do feminismo. E se vocês leram a matéria, vocês viram que ela nem curte muito esse rótulo. Rosa, conta pra gente um pouco por que que ela não curte esse rótulo e como é que ela se posiciona como voz do feminismo na atualidade?
Eu achei super coerente o fato dela não querer esse rótulo pra ela, porque o que ela faz todo sentido. Enquanto escritora de ficção, o problema de ser rotulada como feminista dentro de uma sociedade que, quando rotula, coloca novas regras de convívio, ela ia ter que sucumbir à questão estética, à questão ética, ideológica. Ela tem toda a razão. Não dá para ela ser a escritora feminista e a escritora de ficção que retrata a realidade, inclusive nigeriana, que é super violenta com mulher. E isso limitaria a produção criativa dela no sentido disso. Toda vez que ela escrevesse, ela tivesse que escrever com um cunho feminista, ela não escreveria tudo que ela escreve. Porque não dá, né? A questão, o feminismo enquanto ação política não pode ser o feminismo criativo. Escrever como mulher não é necessariamente escrever como feminista. Criticar como mulher não é exatamente criticar como feminista. Eu acho muito coerente o posicionamento dela e eu acho muito bom que deixar claro, caso a pessoa não tenha lido a matéria, que ela não nega o feminismo. Ela diz claramente que é feminista, tem orgulho desse rótulo. Ela só tem um pouco de medo de ser a feminista e a grande escritora nigeriana feminista, e isso limitar o que ela pode produzir, porque o foco dela é contar a história.
Eu achei até interessante, e assim, eu já li alguns livros dela, e ela tem um cunho feminista na própria literatura, mas o que ela não quer mesmo é ser cobrada para que ela sempre tenha que incluir isso, né? Ela vai colocar situações machistas nos seus livros, ela vai colocar personagens femininas, que são machistas. Então, eu acho que o ponto, eu fiquei imaginando que é o peso da fama, né, basicamente, porque ela foi se tornando muito famosa a partir de um TED Talk, no final das contas, né?
Mas, ô Jaque, é que a gente tem que, falando em palavras claras, o que tem muito no mundo é gente burra, né? E o que as pessoas fazem é uma leitura burra, inclusive do próprio feminismo. Cobrar de uma autora criativa, mulher, negra, produzindo literatura, que ela coloque feminismo explícito, é tirar uma das coisas mais importantes do feminismo, que é ser introjetado. Ela é feminista, não importa o que ela escreva, ela é uma mulher escrevendo, ela já está fazendo revolução, fazendo sucesso e colocando na mesa os personagens, por mais escrotas que esses personagens sejam. Se ela está causando arrebatamento, ela já está fazendo um ato político. Então, assim, esperar que tenha uma discussão explícita feminista, para mim, é burrice, assim. Só isso que eu vejo.
E eu acho que esse ponto faz muito sentido no quanto ela tá capitalizando em cima disso, porque ao mesmo tempo em que ela entende, ela fala sobre eu não quero ser reconhecida apenas como uma escritora feminista, ela não fala eu não sou, ou ela não rechaça esse valor. Ela até encampa a ponto de virar uma capa da Marie Claire, a ponto de virar parte do clipe da Beyoncé, que foi uma coisa que aconteceu com um dos materiais dela. Eu acho que até legal, caso a pessoa não tenha conhecido a figura da Chimamanda, ela ficou muito famosa depois que um dos TED Talks dela, que falava sobre todas as pessoas se tornarem feministas, né? Sejamos todos feministas, que era o título que ela acabou dando depois, e virou um livro. Ela ganhou uma projeção e um trecho desse TED Talks foi colocado dentro de um clipe da Beyoncé, foi projetado ao fundo do clipe da Beyoncé. Isso alça ela para um ponto onde realmente, no meu ponto de vista, faz sentido que ela capitalize isso da melhor forma para ela. O que, que vocês acham?
Eu fiquei pensando na biografia dela, como a matéria traz bastante da biografia. E como essa biografia mostra um ponto de vista, assim, um comportamento, eu diria até conciliador. porque ela fala que abriu mão de usar o salto, de usar o batom, quando chegou aos Estados Unidos e queria ser reconhecida como uma intelectual séria. Então, eu vejo que ela é uma mulher que tem seus objetivos, e entendo que o objetivo maior é ser escritora, como ela diz que se sente e é desde a infância. Então, se o objetivo maior é ser escritora, o feminismo entra na composição dela como sujeito, e a escrita é o que ela é. Então, faz sentido o que a Marcela está falando. Por quê? Porque é uma mulher que já tinha em si a veia literária, esse é o exercício de si, mas é uma mulher que também não se incomoda em colocar de lado algumas questões da sua vida para que objetivos maiores prevaleçam. Então, o feminismo está nela, ela capitaliza esse feminismo, mas talvez com um objetivo maior, que é fazer com que a literatura dela apareça.
Seja reconhecida, faz sentido.
De estar, seja reconhecida. E fiquei pensando em duas Chimamandas. Para mim, parecem ser duas Chimamandas, e agora elas estão se juntando, e elas se juntaram muito nessa matéria, na leitura dessa matéria. Porque, curiosamente, eu não li nada ficcional da Chimamanda. Eu cheguei na Chimamanda pelo TED Talk. Então, eu cheguei na Chimamanda feminista, eu continuei lendo o Sejamos Todas Feministas. Depois eu comprei aquele Cartas para uma Mãe. Eu preciso até pegar ele aqui na minha...
É Como Criar Crianças Feministas, né?
Isso. E depois eu cheguei nesse. Então, eu estou o tempo inteiro orbitando a Chimamanda feminista. E estou aqui agora extremamente curiosa para saber da Chimamanda escritora, para além do feminismo.
O que eu fico... O que eu quero dizer quando eu digo que é burra é que é simplista, porque, assim, é o mesmo clássico. Eu sou doutora em crítica literária e, em março, não tenho horário para minha vida existir de tanta palestra sobre feminismo que me chamam. E eles estão absolutamente, solenemente cagando pro meu título de doutora e ninguém me chama para falar de literatura. Eles só me chamam para falar de feminismo. E se eu disser, tudo bem, eu escrevo sobre feminismo, mas eu sou crítica literária, você pode me chamar para falar sobre qualquer coisa de literatura que eu consigo falar, eu tenho preparo para isso. É isso que ela está dizendo, entendeu? O fato de eu estar fazendo crítica literária sobre, sei lá, Mário de Andrade, sobre Murilo Mendes, eu estou sendo uma mulher fazendo crítica literária. Já é uma mulher ocupando um espaço, teoricamente, não designado para ela. Isso é feminismo por excelência. Eu não preciso falar de feminismo para estar sendo feminista. E é isso. E nela ainda tem um recorte de raça, gente, e de etnia. Então, assim, gente, se ela está falando sobre quadros amarelos na parede, se ela está falando sobre moda, é uma mulher negra ocupando espaço de poder. Isso já é revolucionário por excelência. Não tem por que a gente ficar cobrando que ela fale sobre o feminismo a qualquer momento, porque ela existir no modo como ela existe já é feminista, no meu ponto de vista.
Concordo, e quando fui comprar a revista, fiquei bem impactada com a quantidade de capas com mulheres negras. Foi a primeira vez que eu vi tantas capas, umas ao lado das outras, com mulheres negras. Então, não era essa única capa, não é só a Marie Claire. Quem abriu decidiu trazer uma capa com uma mulher negra. Várias outras revistas femininas em abril estão transitando nesse caminho, estão fazendo esse caminho.
E falando da revista especificamente, antes da gente se aprofundar um pouco mais nas questões do feminismo que a gente vai falar aqui, um dos pontos que me chamou muita atenção, e eu cheguei na Marie Claire dessa capa via editora Laura Ancona, que eu acompanho nas redes, e eu achei interessante o fato de ser uma capa com uma escritora feminista que me chamava a atenção, e aí, de repente, deu uma tela azul. Falei, peraí, eu fiquei mais velha e virei o público da Marie Claire, ou, de repente, a Marie Claire está se adaptando aos novos tempos e ela virou a minha revista? Isso foi uma coisa que deu uma travadinha aqui em mim. Não sei o que, que vocês pensaram em relação a isso, porque você chegar e falar assim, eu estou me interessando por uma revista que, tradicionalmente, não entraria no meu hall de revistas que me interessam, sabe? Porque ela está mudando o seu posicionamento. Vocês acham que isso é um reflexo do que o público está cobrando e a revista está se adaptando, ou faz parte de uma nova coisa que essa revista quer projetar?
Eu opto pela segunda pauta, que está dentro da primeira. Acho que o mercado editorial está passando pelas suas crises, né? Várias revistas desapareceram ou se transformaram só em revistas online. Eu também não me sentia público da Marie Claire, e aos 37 tenho que dizer que acabei me identificando, lendo essa edição. Mas, é claro, uma identificação com problematização sempre, né? Eu observei as primeiras 10 páginas. São anúncios das maiores marcas, né? Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. E eu fiquei pensando, eu não consumo, eu não tenho dinheiro para comprar Prada e Yves Saint Laurent. Mas é claro que essas marcas não estão aí no início da revista como anúncio publicitário. A intenção não é vender produto, a intenção é vender tendência. Então, é uma revista que traz tendência, é uma revista claramente para mulheres de classe média alta, né? Para mulheres de classe A, classe B. A Chimamanda é alguém que vende isso. A Chimamanda, pelo que eu entendi da biografia dela, é uma mulher de classe média, hoje uma mulher que está nas classes mais altas. Então, eu senti que é uma revista que até no seu editorial coloca que está com novos valores. A Laura Ancona diz que quando ela assumiu, ela ficou muito feliz porque ela poderia projetar na revista ideais que são muito importantes para as mulheres em Marie Claire. E que a Chimamanda foi uma das pessoas convidadas porque ela é um ícone pop. Então eu vejo que é a Chimamanda capitalizando sua imagem, a revista também capitalizando sua imagem, numa esfera de pensamento que hoje tem bastante apelo comercial, que é o feminismo.
E esse feminismo pop, Rosa, como é que ele te soa?
Então, é que assim, eu curiosamente, por coincidência, eu estava assistindo Mad Men ontem, e eles falam sobre as revistas femininas dos anos 60, como elas estão influenciando as mulheres. Eu acho que, de novo, lembrei que eu tinha que ser educada, porque isso aqui não é entre a gente, não posso chamar as pessoas de burra, né? Mas simplista parece educado. Para mim, de novo, é simplista você achar que a revista molda o pensamento. O que acontece é que se retroalimenta, né? É um sistema que ele... a gente tá no... É o sistema capitalista, gente. Revista pra vender. Então, assim,
Eu acho que é a revista tentando se estabelecer num momento em que ela sabe que há um apelo a esse tema. E, nesse sentido, ela vai retroalimentando quem? As mulheres, brancas ou negras, de classe média, que estão bastante interessadas nesse tema.
Lógico, porque não é todo mundo que pode gastar 18. 18 que eu paguei? Quanto que eu paguei nisso aqui?
18 reais. R$18 na capa.
Eu paguei 10 e eu comprei a edição Pocket.
Então, a mini, não é todo mundo que gasta 18 reais por uma coisa que, entre milhões de aspas, não tem relevância prática, né? Exato. Não é todo mundo que vai poder gastar isso no Brasil. É que assim, esse feminismo pop... É óbvio que eu tenho 1 milhão de críticas ao feminismo para venda. Eu tenho 1 milhão de críticas. Mas eu tenho 1 milhão de críticas maiores e muito mais relevantes para outras coisas antes de criticar o feminismo pop. Então, assim, eu acho de uma gastação de tempo você encher o saco de quem está fazendo uma coisa minimamente interessante, mesmo que ela não seja aquilo que você quer, em vez de você combater o que de fato é um problema, entendeu? Por que eu vou aqui ficar falando mal? Enchendo o saco da Marie Claire? Oi.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que existe espaço para o feminismo que não o feminismo pop, esse feminismo da revista, esse feminismo da música, da camiseta?
Eu acho que essa resposta é muito complicada para eu dar em poucas palavras, mas basicamente é. Eu acho que pode ser a porta de entrada, pode escalonar, entendeu?
Eu queria fazer um contraponto também do seguinte, eu achei que a gente falou um pouco sobre o acesso da revista, né? A própria revista Marie Claire, ela não é uma revista barata, mas eles fizeram um esforço muito grande de levar um material bem relevante para um espaço completamente gratuito, que são as redes sociais. Então, se você for no Facebook ou no Instagram da Marie Claire, existem vários trechos de vídeos que eu pessoalmente achei muito mais agradáveis de consumir do que a revista. A revista, ela tem uma matéria bem do tipo perfil. Então, você se interessou pela figura da Chimamanda e você quer saber mais sobre a vida dela. Então, se ela tem marido, se ela tem filhos, o que, que ela faz, como é que é a vida dela, como é que ela se posiciona. Mas nos vídeos que a Marie Claire divulgou da Chimamanda, são muito questões assim, o que você acha de mulheres que não depilam? O que, que você acha dessa questão do feminismo? O que, que você acredita sobre isso ou sobre aquilo? E eu acho que aquilo é muito inclusivo em vários aspectos, começando pelo acesso ser virtualmente gratuito, vamos dizer assim. Vai, você ainda tem que ter acesso à internet, isso é um limitador, mas é um limitador menor do que o de adquirir a revista. E você traz uma porta de entrada, que é isso que você falou, Rosa. Você começa a trazer questionamentos que são um pouco diferentes. Então, ela fala muito sobre não se depilar, por exemplo, ser um valor de beleza em algumas culturas. E ela vem de uma cultura diferente e fala assim, olha, eu faço isso porque eu quero. E ela é bastante feminina, vamos dizer assim. Ela se preocupa muito com o visual, ela gosta de pintar as unhas, ela gosta de maquiagem. E isso, para ela, no perfil, ela conta que era tido como algo não intelectual, né? Então, o que a Fabiola falou no começo, ela deixou de fazer isso por um tempo para se integrar a um grupo e depois ela fala, não, eu gosto disso, isso é parte de mim, eu me sinto bem fazendo isso, eu vou voltar a fazer, e isso não me faz nem menos intelectual e nem menos feminista no final das contas.
Então, posso falar um pouquinho?
Claro.
Eu acho super de boa, inclusive, vocês sabem, eu trabalho com moda também, eu tenho blog de moda, e eu acho super, super de boa a gente apropriar as questões do padrão estético imposto, porque aquilo nos faz bem de alguma maneira. Eu só acho um problema você não dizer que isso é construído, entendeu? Ela, do jeito que está redigida a matéria e pode ter sido a redação, dá a impressão que ela nasceu assim. E não problematiza em nada a parte do que a mãe dela fala, que é super agressivo.
Ele não problematiza, mas ele cita. Ela cita que faz parte da cultura dela se cuidar e ser vista como uma menina bem vestida. Ela só não fala que é uma construção.
Isso em nenhum momento é problema. Em nenhum momento isso é problematizado. Tá dado só, entendeu?
E acho que a redatora deveria ter tomado cuidado de problematizar e não fez.
Sim.
E termina a matéria dizendo, olha, ela saiu linda conforme mamãe esperava.
Eu achei um absurdo isso. Eu não fiquei de boa não, gente.
Também achei um absurdo.
Porque assim, eu gosto de moda, eu gosto de maquiagem, mas eu gosto o tempo todo de me lembrar por que eu gosto. Eu não gosto do que eu gosto porque eu nasci gostando. Existe alguma coisa me pressionando a gostar. E se eu quero me apropriar dessas coisas porque, de alguma maneira, isso me faz bem, é porque me ensinaram que isso me faz bem. E eu não acho de boa tratar isso como indiferente, não. E outra coisa, a gente tá focando na Chimamanda, ok? Mas essa revista tem outros pontos que a gente tem que destacar. Tem uma coluna da Djamila, tem uma coluna sobre amor, tem uma coluna da Bruna, aquela astróloga toda feminista, loucona, maravilhosa. E elas têm uma matéria sobre Gana e sobre produção financeira de Gana, ouro de Gana. Viram isso?
Vi.
Vi lá no final.
E olha, dizer pra você que eu sou meio exatoide, louca, sabe o que eu fiz? Eu contei em quantas páginas dessa edição havia uma pessoa, ou uma pele, ou qualquer referência ao negro. São 52 páginas.
É muita. É bastante. Muita coisa. É bem, visualmente é chamativo.
Então, mas aí daí eu já vou fazer a minha chatice. Eu achei muito legal, se vocês lembrarem, que as fotos das grandes marcas, da Louis Vuitton é uma mulher negra, do Dolce & Gabbana é um homem negro, eles colocaram bastante modelos negros na publicidade também. O que, que eu acho que, aí, claro, assim, I have a dream, né? Que eu acho que essa revista podia ter feito. Porque como que eu vejo? Eu vejo uma mulher de classe média branca pegando isso aqui, olhando essa mulher negra e falando, nossa, que massa, essa mulher foda aqui, paguei um pau pra ela, gosta de moda, cabelo diferentão. Mas eu não vejo essa mulher fazendo a ponte entre a moça negra que trabalha na casa dela e a Chimamanda.
Porque ela entende que são ambientes, classes e tudo mais diferentes, isso é fato.
Sim, porque eu achei que foi muito bem feita, em certa medida, a representatividade de gênero e raça, mas ela não foi feita em nenhuma medida a representatividade de classe. Não foi interseccionalizado o suficiente para construir essa ponte para leitores totalmente desatualizados.
Mas será que essa é uma pauta da Marie Claire? Mas
acho
eu acho que não é.
Eu acho que
não
tem a ver com
isso.
Com o que a gente nós falou sobre construir a ponte, né? Faz parte de um começo, não?
Eu acho. Cara, mas não tem nada. Não tem nem um cimentinho.
Se a gente aumentar mais do que isso, a gente não vende. E talvez por isso os vídeos, o material virtual, seja mais provocativo que a revista.
Mas, gente, vamos falar mais uma coisa? A vídeo tá a Gana...
Não necessariamente preciso vender, e a mulher de classe A, branca, que ainda tem muitos de seus preconceitos e não está afim de discuti-los, não estou falando que nós não tenhamos, mas essa mulher que não está afim de discutir, essa mulher talvez não vá para o virtual, ela fique na revista, e na revista até que dá para aceitar, como a Marcela falou, essa mulher negra, maquiada, bonita, gosta de moda, diferentona, que legal.
Então, mas não podia? Vê se pra mim, fala pra mim, confunda o seu coração. Você não espera, você, eu sou professora. Eu podia fazer um conectivo assim, ó. A frase começa assim, da matéria de Gana. Gana, país africano que já foi muito rico pela fartura de ouro, que também amargou. Não podia começar com: a África não produz só grandes escritoras, outras mulheres de outras classes também devem ser mencionadas. Gana, país africano, porra, é uma pontezinha, duas linhas. Facilita, sabe?
Alô, Laura Ancona, você já tem uma conselheira editorial aqui no nosso...
Me chama!
Nosso
me
podcast.
Chama pra trabalhar com
chama
você,
a gente, que a gente ajuda. Eu
assim,
acho
não é
que...
possível.
Ficou
é
pra pontezinha. Gente fazer a ponte, né? Se fosse exata, se fosse fácil, era exatas, é um podcast que faz as pontes. Então, eu acho que a Marcela está olhando bastante para isso, porque chega de deixar as pontes para as pessoas. Né? Talvez seja necessário fazer as pontes, mostrar as pontes, construir as pontes. E a Marie Claire perdeu uma chance de fazer.
Em defesa da Marie Claire, que eu vou fazer o papel de advogada do diabo e advogada de um setor inteiro, que é o jornalismo, eu acho que também faz parte de um trabalho de formiguinha. A gente não escolheu a Marie Claire por acaso, a gente escolheu ela pela capa, vamos dizer assim, que foi o que chamou mais atenção, por ser a voz do feminismo. E existe um trabalho de formiguinha de fazer uma adaptação editorial, uma adaptação de foco. Não é falando sobre negócios, quase, não é algo que você faz da noite para o dia. Acho que essa ponte que você sugere, Rosa, seria mega possível, mas eu não sei como essa equipe estava fazendo. Eu não tenho consciência de quantas pessoas foram envolvidas nessa produção, quantas delas estavam sobrecarregadas. Então, acho que é legal a gente lembrar que isso
editor,
é uma possibilidade.
Né, Jack? Tem editor, né? Editor tem que fazer isso. Editor é pra isso, é pra fazer as pontes.
Tem, mas o que eu tô falando é exatamente isso. Você não sabe o quão sobrecarregado ele tava com a tarefa de, por exemplo, ir garantir essa capa do jeito que ela tem que ser. Ela conta um pouco das dificuldades que foi fazer uma capa especial com a Chimamanda, do jeito que elas queriam e tudo mais. Então, existe a possibilidade desse monte de profissionais estar sobrecarregados. Não significa que eles não gostariam de fazer melhor. Às vezes eles não tiveram tempo, eles não tiveram braço para fazer melhor. Então, a nossa crítica continua válida, não estou invalidando ela. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lembrando que existe algo do outro lado que a gente não conhece, a gente não sabe qual era a realidade de construção dessa revista. A gente está falando muito sobre o produto pronto, produto finalizado, mas a gente não sabe qual foi o processo de fazê-lo ali por trás.
É que eu achei que teve um trabalho tão grande de você colocar uma base da Lancôme de cor de pele negra na propaganda e nenhuma relação entre essa mulher que compra Dior de pele negra e Lancôme para pele negra e a mulher de Gana que faz a caralha da Karité. Não é possível, entendeu? Parei. Fala, Bila.
Eu já esqueci o que eu ia falar. Não, eu ia falar só que é um editorial recente, né? A Laura está aí há um ano, não é isso? Ela assumiu a direção há um ano, então talvez o que a Jaque esteja falando faz sentido mesmo, porque em um ano essa revolução que a gente está tentando fazer e vamos continuar fazendo vai ser secular, né?
Eu só acho que existe uma preocupação muito bem feita em projetar uma questão de gênero, mas não está fazendo recorte de classe. É só isso. Mas eu acho que é proposital também, sei lá.
Ou a gente acha que isso vai ser algo que vai ser mudado com o tempo, não sei. A gente pode deixar anotado aqui e falar, daqui a um ano a gente volta a ver, dentro do novo aniversário da Marie Claire, vamos dizer assim, o que mudou dessa edição para a próxima. Vamos sentar e você, Bila, contar as páginas para ver quantas ainda se mantém com a representatividade que a gente viu dessa vez.
Mas eu fiz isso.
Mas eu acho mas é sensacional curioso, que a gente pare para fazer esse tipo de conta, porque é isso que vai dar uma dimensão do que está mudando ou não, né?
Sim, sabe o que me chamou a atenção? Que a parte que não é fotografia, que é colagem, ou é, sabe, desenho, também traz referências. Então, aquele eu leitora lá, o depoimento da moça que abrigou as crianças no episódio Raul Brasil, ele tem um braço forte de mulher, um braço negro. Eu não sei, por exemplo, se a mulher que fez isso é uma negra ou não, mas foi escolhido um braço negro ali para apresentar a força. Se vocês tiverem... É que na versão Pocket está na página 101. Não sei se nas outras versões está nessa mesma página. E naquela matéria sobre o amor, no gráfico, na parte de gráfica, também tem.
Ah, é verdade, agora eu vi de abrir a do amor.
É. Também tem uma mulher negra ali com uma mala. É, tem um outro gráfico que aparece
tem
só dois, com uma
tem um
mão.
Casal negro se abraçados também.
Ah lá, tem, então eles tomaram esse cuidado, pelo menos a galera do design, não sei se é design, Jaque, quem são essas pessoas?
Às vezes
ajuda
tem até a galera da produção, né, gente? Para essa galera aparecer nas fotos, você tem que encontrar e selecionar. É, esses modelos, vamos chamar assim. Você vai ter que fazer um alinhamento com todos os anunciantes, vamos dizer assim, para que eles incluam anúncios que estejam alinhados com o tema da revista, vamos dizer assim, ou o momento da revista. Fazer esse tipo de exigência comercialmente também é uma dificuldade que eu nunca participei desse setor, mas eu sei que é uma dificuldade bem grande de negociar com o anunciante, que de repente queria colocar lá uma menina branca loira do cabelo liso, entendeu?
É, quase todas as propagandas são com negros, isso é verdade.
Então, acho que teve um cuidado. Às vezes a gente presta atenção no que não rolou, mas o que aconteceu acho que é mais legal. Até uma das questões que eu queria trazer para vocês é, além, não só na Marie Claire, mas também em outros ambientes, qual outras vozes feministas ecoam junto com a voz da Chimamanda? Ela é tida muito como, sei lá, a Simone de Beauvoir ou a Gloria Steinem do nosso tempo, vamos dizer assim. Mas que outras vozes? A Rosa citou a Djamila Ribeiro, que está dentro da Marie Claire também como uma coluna, se eu não me engano. Que outras vozes vocês conseguem lembrar que estão parte desse momento, falando sobre feminismo e trazendo isso para debate em locais como uma revista, por exemplo? Ou em camisetas, em dizeres, sejamos todos feministas, em TED Talks, enfim.
Peraí, é que aí ficou confuso para mim a pergunta. Porque ela ser comparada a Beauvoir não faz sentido no sentido mercadológico, porque também era outro tempo e a Beauvoir tinha uma veia acadêmica, certo? Agora você está perguntando, a tua pergunta é, quais outras grandes acadêmicas estão produzindo hoje? Ou a sua pergunta é, quais outras mulheres estão levando o feminismo para o ambiente pop?
Eu acho que quais outras mulheres estão conseguindo o destaque? Porque aí eu não estou lendo Simone de Beauvoir aqui como uma teórica. Eu estou lendo aqui como uma pessoa que se destacou. Eu não lembro agora, gente, qual onda do feminismo que ela representa dentro daquela ideia de ondas. Nem sei se você concorda com essa ideia de ondas, Rosa. Mas existem nomes que se destacam em determinados períodos históricos. E, em teoria, Chimamanda é um deles agora.
É que essa pergunta já que é preocupante, porque eu posso falar Kéfera, e eu posso falar Butler.
Então, pode. Depende. E as duas podem estar, na minha visão. As duas podem ser destacadas. Só que uma talvez tenha um conhecimento maior, pop por ser pop, e a outra talvez esteja um pouco mais restrita aos ambientes teóricos. Mas eu acho que as duas responderiam.
Ah, a Angela Davis está sendo muito lida no Brasil, finalmente, porque trouxeram traduções, né?
Uhum.
A própria autora acho do conto de Aya.
Margaret Atwood.
Atwood, isso.
Eu acho que a Carolina Maria de Jesus voltou a ser lida numa outra chave.
É que a gente tá pensando muito no nosso público adolescente que lê para vestibular também, né, Biula?
Ah, não sei. Eu tenho encontrado tanta gente falando desse livro, até da Cor Púrpura. Eu acho que a Alice Walker voltou. Acho que algumas.
Alice Walker voltou, verdade.
As obras foram voltando também.
A Maísa. Meus alunos só me falam dessa menina, da Maísa. Aparentemente ela é um ícone, porque eu não tô sabendo, mas aparentemente é.
É porque ela se posiciona bastante também, né? Ela não é uma apresentadora que parece muito restrita aonde colocam ela. Ela parece, pelo menos assim, do que ela se projeta digitalmente. E aí, vale o parênteses, eu sou uma jornalista de tecnologia que trabalha muito com digital, então tudo que respinga no digital acaba que aparece pra mim. Mas ela se posiciona de uma maneira que é bem o que seria visto como mandona, né? O boss. Mas, na verdade, ela só entende que ela é assim e segue a vida. E isso, acho que acaba causando um certo tipo de inspiração.
É, eu acho que a própria Lupita, que aparece na pensando em bem comercialzão. A Lupita, a Peach aqui no Brasil, tá bombando com um monte de coisa. Eu gosto dela, eu simpatizo com a Peach bastante. Você está perguntando quem está tendo destaque, né? Porque tem gente produzindo academicamente coisas muito brilhantes, mas é que não necessariamente estão tendo destaque.
A gente pode falar dos acadêmicos também. A gente vai fazer uma sessãozinha no final, citando alguns livros. Então, acho que a gente pode deixar os acadêmicos para o final, Rosa?
Sim, é que aqui no Brasil eu acompanho muita gente que pra mim tá tendo um puta destaque, mas isso não necessariamente seja um destaque real, né? Eu tô achando o máximo.
Então cita, porque se não for um destaque ainda, podemos transformá-los em destaque.
Eu acho a Thaís Fabris, já ouviu falar nela?
Sim, da 65...
Da 6510.
Isso.
É, cara, eu acho o trabalho dela muito bom, muito bom.
Se a gente for citar esses setores também... Eu citaria Think Ova e Think Eva, que é um grupo que está trabalhando junto com a publicidade e com marcas para trazer questões de como trabalhar o feminino e de como se projetar como feminista. E aí cabe um parênteses gigante, que as marcas estão tentando se projetar baseado em causas e propósitos, né? E uma das causas e propósitos é trazer a figura da mulher com mais destaque, com mais... razoabilidade, vamos dizer assim. Então, esses grupos estão trabalhando nesse sentido.
Acho que aí temos uma pauta muito interessante. Pensar esse momento atual do capitalismo em que os ideais foram capturados pelo mercado. E pensar se a gente se contenta com isso, se é assim mesmo que vai dar para fazer, ou se a gente idealiza que não deveria ser assim e como seria... Acho que aí tem uma questão bem relevante, porque tenho visto muitas matérias sobre mulheres que entram no mercado e que criam suas empresas, mulheres empreendedoras, mulheres que são empoderadas porque são empreendedoras, e a gente sempre sabe que aí tem para se discutir não só o empreendedorismo, mas também a condição da mulher que muitas vezes é demitida logo após engravidar e ter filho e só vê no empreendedorismo uma possibilidade de se manter.
Eu tô segurando pra não discutir feminismo liberal aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, né? Porque a gente já gravou um tempão.
Temos um spin-off. Temos já a próxima pauta aqui.
A gente chega nessa pauta do feminismo liberal. Agora eu não sei, Marcela, vou aqui perguntar. A Chimamanda entra aí ou não entra?
Olha, isso é uma excelente pergunta. Eu vou dizer, não sem amargor, que ela me decepcionou nessa conversa, viu?
Qual conversa, Rosa?
É que assim, veja como é complicada a minha posição de mulher branca falando da Chimamanda, porque ela tem um discurso liberal nessa conversa.
Sim.
Só que o fato dela ser uma mulher negra fazendo o que ela tá fazendo, tira ela desse espaço muito rápido. Porque ela existindo no mundo é uma mudança estrutural. Você entende o que eu quero dizer?
Vamos dar dois passos para trás, porque eu vou fazer o papel do ouvinte aqui do que raio de conversa é essa. Vamos voltar. Qual é a conversa? É o posicionamento dela como feminista como um todo ou a conversa dela dentro da Marie Claire?
Dentro da Marie Claire, essa coisa dela se posicionar como... Eu não sei também, porque era uma entrevista sobre ela, né? Mas ela é muito autocentrada nesse sucesso dela. E isso não necessariamente é um sucesso... das mulheres, mas é só nessa matéria, porque eu também tô ligada que ela tem várias ONGs de produção escrita, inclusive para mulheres. Então, assim, uma coisa é o que você diz, uma coisa é o que você tá fazendo, e eu tô muito mais preocupada com o que tá fazendo. E talvez seja uma edição da Marie Claire que focou na biografia dela e, portanto, dá a impressão, pelo recorte editorial, de que ela tá muito preocupada com o sucesso dela. Porque pode ser que, no fundo, ela diga assim, eu uso salto e me arrumo porque minha mãe me ensinou a ser apresentável, mas eu tô ligada que isso é um problema.
Acho também que tem a Marie Claire autocentrada no seu sucesso. Em dizer, olha, foi muito difícil conseguir fazer essa matéria, a vida da Chimamanda é uma vida muito complicada. Ela até tinha se organizado para nos receber lá na Nigéria, e aí não foi possível, então ela nos recebeu.
E aí ela tem um cozinheiro, isso pega, né? Nossa,
Foi horrível, tipo, o que vamos fazer com toda essa comida? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, me conta o que fizeram com essa comida, por favor.
Pois é.
Tem vários trechinhos também que causaram um frisson pra mim, por exemplo, não sei se pegou pra vocês, mas na hora que o pai da filha dela aparece, marido dela, ele era muito bonito. Isso. Que importa? Eu não tô querendo saber, não existe nenhuma foto dele aqui.
Que é ser bonito, né?
Exato, meio que isso não se encaixa.
Meu Deus, porque esse homem é tão importante. Por que nós gastamos algumas linhas dessa matéria dizendo que esse homem é importante e veio buscar a filha e não colocamos nessa matéria as respostas que a Chimamanda deu a perguntas muito provocativas, como a questão da depilação, como a questão de ser vítima ou não?
Exatamente,
ser feminista,
a minha provocação, meio que eu fui guiada pelo digital. vendo as respostas, e assim, quem também não teve acesso à matéria, eu sugiro muito que vá atrás dos vídeos que eles publicaram, porque são vídeos razoavelmente longos pro digital, eu diria, e é uma série de vídeos, não é um só, que são muito mais provocativos e muito mais construtivos, vamos dizer assim, do que o perfil. Talvez seja uma característica da própria construção, tá, gente? Quando você constrói um perfil dentro da revista, você está querendo saber sobre a pessoa e não sobre exatamente o que ela pensa, vamos dizer assim.
Então, Jaque, respondendo a sua pergunta, eu não acho que a Chimamanda se encaixa nessa questão liberal, mas eu acho que a matéria foi feita de uma maneira para parecer que sim.
Entendi. Inclusive, acho que foi a pergunta da Biula, mas tudo bem.
Sim. Ah, eu não sei quem perguntou.
Não, tudo bem, gente, o importante é a resposta.
E uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, trazendo um pouco da experiência de vocês em sala de aula, assim, quem está nos ouvindo, tanto Rosa quanto Fabiola são professoras, o que vocês têm percebido sobre o debate no feminismo ecoando com os jovens nas salas de aulas onde vocês circulam? O que vocês percebem que chama mais atenção? O que eles estão debatendo?
Então, a questão do feminismo pop é uma questão que fica sempre presente para mim. Por quê? Porque eu vejo que as minhas alunas, que são meninas, e meus alunos, que são meninos de classes A e B, esses alunos estão muito na esfera do engajamento, de querer fazer parte, de se sentir parte. Então, eu vejo que há pessoas que já estão de modo muito aprofundado trabalhando essas questões. Encontrei muitas vezes com alunas minhas em manifestações. No último 8 de março, havia muitas delas que estavam lá e foi muito bacana vê-las atuando. Mas também vejo que há uma série de outras pessoas que ainda está tocando nesse feminismo pop, nesse feminismo muito imagético. E fico pensando se elas leriam ou não leriam a Marie Claire. Acho que não, são meninas mais novas, não é o público da Marie Claire. Acho que elas consomem muito mais conteúdo digital do que revista. Não sei se elas têm esse hábito de ir a bancas. Mas vejo que é um tema de muito engajamento. Então, começar a falar sobre isso é observar que os olhinhos se abrem mais e que todo mundo fica muito mais atento. A gente tem uma turma, na escola onde eu trabalho, a gente tem uma turma que é uma turma composta predominantemente por meninos. São 400 alunos, dos quais 380 são meninos. E eles fizeram uma prova sobre mulheres na ciência. E foi muito engraçado ver as tentativas de citar, por exemplo, Simone de Beauvoir, sem saber direito o que é e quem é. Então, apareceram frases do tipo, hoje as mulheres podem estudar porque Simone de Beauvoir lutou. Então, aparecem alguns ecos de um contato muito superficial com essas ideias, enquanto há outras pessoas que já estão mais aprofundadas, mais engajadas.
E na sua
Cara,
sala, Rosa?
O fato de eu ter sido claramente chavecada pelo meu professor várias vezes no ensino médio e ficar super constrangida e sorrir quieta enquanto ele me chamava de tiazinha, né? Que era a moda da época que eu usava um óculos preto. E as minhas alunas não aceitarem isso, pra mim já é uma tremenda evolução, né? Elas perceberem que não tá legal um professor falar sobre o corpo delas em sala de aula, pra mim já é uma grande evolução.
Rosa, vou só te cortar porque nem sei se isso entra ou não entra, mas eu passei por uma saia justa que foi 3-4 anos depois que um grupo de garotas foi minha aluna, elas me procuraram e a gente teve um contato de se rever, de trocar presentes e lembranças, mas a certa altura da conversa elas começaram a pensar sobre as atitudes que os professores, meus colegas de trabalho, tomavam e me perguntar se aquelas atitudes seriam consideradas assédio ou não. E dizendo que na época elas não tinham noção, mas que 3-4 anos depois já, na vida universitária, depois de ter tido contato com muitas ideias engajadas sobre as mulheres, elas começaram a rever aqueles comportamentos e entender aqueles comportamentos como comportamentos assediadores. Eu fiquei numa saia justa, porque eu ainda trabalhava na escola na época. Então ficou assim uma coisa complicada e aí por isso a gente decidiu fazer um encontro de mulheres e então debatemos, conversamos sobre isso, mas num encontro de mulheres. Mas para mim foi bem complicado porque eu sei que sou mulher, mas continuava sendo a professora, né, a ex-professora. Então foi um episódio bastante interessante da minha vida e inclusive me motivou muito a pesquisar e começar a ler sobre tudo isso. Então, obrigada por falar isso, Marcelo.
Então, É que eu, além de tudo, quando eu entro em sala de aula, já não entra mais só professora de redação ou de literatura, entra professora de redação e literatura feminista. Mesmo que eu não diga nada, isso tá na minha cara, isso tá nas minhas tatuagens, tá no meu perfil social, isso tá em gente que nem sabia que eu era professora, mas sabia que eu era feminista. Então isso gera, consequentemente, um monte de coisas que eu não tenho muito controle, que é, tipo, eu tá falando, sei lá, sobre Moçambique alagado e chega bilhete de, olha, eu sofro abuso em casa, o que eu posso fazer? Não é raro isso acontecer comigo, isso acontece com muita frequência. Então, assim, eu acho que eu não consigo dizer que a gente tem uma geração. Eu trabalho majoritariamente com classe média alta, mas eu dou muita palestra gratuita em cursinhos e escolas públicas de classe média baixa. E no mês passado, posso contar isso, eu fui dar uma palestra num cursinho popular e uma mulher de uns 50 anos estava, tipo, exaltando o fato dela ter entendido o que era opressão e o que ela passou a vida inteira. Ela estava gritando literalmente. Eu vou, ela é um cursinho popular, ela tem seus 40, 50 anos, eu vou virar juíza, eu vou mudar as leis desse país. Então, assim, era uma mulher negra de classe média baixa gritando comigo de felicidade, assim, de catarse. Eu nem sei mais o que era a pergunta, só queria dizer que tá diferente. E, inclusive, a coragem tá muito diferente do que eu passei como adolescente. E só a representatividade, né? Nunca na minha vida uma professora disse pra mim que não tá tudo bem um professor me dizer essas coisas. E o fato de eu dizer pra elas, olha, vocês não têm que aguentar nada, já é diferente. E dizer pros meninos, né? Aí a gente até posso fazer uma linkagem com a Chimamanda. Tem muita gente que critica a Chimamanda pela inclusão dela nos homens, não, no feminismo. Mas para quem é professora e vê o que acontece com os moleques ao longo do ensino fundamental e no ensino médio, velho, o feminismo é para salvar esses meninos também. Eu não aguento mais ver os meus alunos sendo massacrados. Eu não aguento mais ver os meninos sofrendo desse jeito para provar um ponto que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eu não aguento mais ver meus alunos não conseguindo sequer ter uma expressão facial diferente de agressividade, porque ele nem sabe ler expressão facial. Ele não consegue. Eles fazem cara de sofrimento e dor nas minhas aulas de literatura quando eles estão emocionados, porque eles não sabem reagir à emoção. Isso é muito cruel. A gente precisa muito rever isso daí. Então, eu tenho feito, ao mesmo tempo, um trabalho de deixar as mulheres, as meninas, para quem eu dou aula, cada vez menos culpadas pelas violências que elas vão sofrer, porque eu não posso protegê-las de sofrer a violência. Elas vão. A gente sabe que elas vão. Então, pelo menos, tirar a culpa dessa violência e ensinar essas meninas um novo jeito de respirar, sabe? De sair do imerso e respirar em água rasa. Tá tudo bem.
A gente falou sobre o feminismo estar nas bancas, né? Mas ele também está nas livrarias. A gente tem muita coisa que a gente pode ler para se informar. Acho que a Biula mencionou sobre o conhecimento superficial de algumas autoras, e eu super me coloco dentro dessas pessoas que têm um conhecimento absolutamente superficial, a ponto de eu ter comprado uma edição editada do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, para eu entender, antes de eu pegar a leitura completa, tipo, me diz o que eu deveria prestar atenção, me elucida aqui o que eu deveria olhar. E eu trouxe uma listinha aqui, fazendo uma ponte com outro canal, barra podcast que eu faço, que é o Não Li É Bom, que é a ideia de trazer livros que as pessoas ainda não conhecem, explicar o que é mais ou menos esse livro e dizer quem que pode gostar, quem que pode não gostar, onde que isso entra mais ou menos no perfil daquela pessoa. Parte dessa lista foi inspirada nas dicas da cartunista Elô D'Angelo, que é no Instagram, ela é @elodangelo, tudo junto, arte. Queria perguntar, eu sei que a Rosa já leu basicamente a lista inteira. Eu e a Biula, a gente está aqui um pouco com alguns nomes que a gente teve contato ou que leu. Um desses, eu acho que para começar, a gente começa com o livro da casa. É o Guia Prático do Feminismo, da Rosa. Rosa, conta um pouquinho do teu livro para a gente.
Ai, tem que ler meu livro, gente. Ele é bem didático. Na verdade, essa minha preocupação com os meninos, ela é anterior, né? Não é agora só. Então, desde que eu virei professora, e eu sou professora de homens e mulheres, e meus alunos são uma fonte maior de amor e preocupação, eu comecei a entender que a gente precisa conversar com o homem. Eu não acho que a gente tem que passar pano, mas a gente tem que chamar e conversar e explicar. E olha aqui, meu filho, não é assim, não. Então, o Guia Prático, ele é um livro principalmente para homens ou iniciantes no feminismo. Ele é escrito sobre a forma de um diálogo, né? para apresentar conceitos básicos e, principalmente, ensinar o homem a reconhecer a posição, porque a parte mais dura desse processo é: beleza, eu entendi o que é feminismo, mas não sou eu. Não sou eu que faço isso tudo que você está dizendo. Não sou eu que sou o cara cruel. Então, chamar para conversa, explicar a diferença entre individual e estrutural e o que você pode fazer no plano individual para modificar o estrutural é a base do meu livro, com um pouquinho de bom humor, porque eu gosto de falar umas bostas. Adoro.
Perfeito. Quem que não vai aguentar ler esse livro? Quem já tem um conhecimento mais avançado, imagino, né? Que vai achar ele superficial.
É, acho que sim. Mas ele é engraçadinho, então ele tem bastante piada. Eu conto bastante história engraçada pra fazer as pessoas rirem. Então, eu acho que todo mundo tem que ler meu livro, já que não vem com essa, não.
Óbvio, é claro, a gente tá pedindo pra autora gostar. Falar quem não vai gostar. Faz parte do tripé do Não Li, é bom falar quem vai gostar e quem não vai gostar.
Mas a minha autoestima é muito boa como escritora, então eu quero dizer que todo mundo vai gostar. Maravilha. E quem não gostar tem que ler pra me dizer por que não gostou, pra eu pensar. Então não adianta vir dizer, não quero ler. Tem que ler, achar ruim e depois me contar por quê.
Tem também um dos livros aqui que a gente quer trazer como uma dica, que é o Sejamos Todos Feministas. Ele, na verdade, é uma transcrição de um discurso de TED Talk da Chimamanda Adichie. Então você pode lê-lo em forma de livro ou você pode ouvi-lo também. É onde ela argumenta principalmente essa inclusão de todas as pessoas, não só as mulheres serem feministas, mas os homens também serem. E foi a partir daí que você teve uma série de camisetas que foram criadas com os dizeres Sejamos Todos Feministas, que se tornaram bem um pop aí. Eu acredito que quem não vá gostar é um pouco da pessoa que não tá afim de ver um discurso que tá meio que, de certa forma, cagando umas regras, sabe?
Mas não só isso, né? Porque no final ela solta que o irmão dela é a pessoa mais feminista que ela conhece. As feministas radicais não gostaram disso e eu, que nem me considero radical, também não gostei. Você não me venha com essa, senhora. Como é que um homem é a pessoa mais feminista que você conhece? Eu nem acho esse negócio muito bom, não, viu?
Tá vendo? Não precisa muito da pessoa entrar no tripé do quem não vai gostar. Então, assim, é um discurso interessante em termos de inclusão dos homens, mas ao mesmo tempo tem quem vá se enraivecer um pouco mais por conta dessas questões que ela levanta.
Posso fazer um adendo?
Pode, claro.
Que ela é um bom discurso, um bom trabalho, um bom tratado de como incluir homens no feminismo sem passar pano pra eles... Vai ler Bell Hooks, Feminismo é pra Todos.
Ótimo, já fez o gancho pro próximo livro.
Melhor.
Quem vai gostar desse livro? A gente já conversou sobre isso, Rosa, mas uma versão pocket, uma versão curtinha aqui do Quem Vai Gostar?
Quem vai gostar, quem vai entender como fazer o feminismo funcionar de uma forma prática, sem ficar brisando em mundos ideais que não existem, dentro de uma realidade que é desigual e que precisa ser mudada agora. Não adianta a gente ficar planejando o mundo ideal.
E quem não vai gostar? Okay.
Quem não tá afim de incluir as pessoas ou quem não tá afim de fazer o feminismo acontecer. Então, esse feminismo ultra acadêmico, que acha que tem um jeito certo de existir, que quer caçar carteirinha de feminista, ele não vai gostar, não. Da Bell Hooks não vai, não.
Tem um outro aqui.
E aí tem um tempo para um outro podcast, né? Sobre essas carteirinhas que estão sendo... vendidas, elaboradas, discutidas, problematizadas, né? Eu achei interessante, voltando na revista, que o Sejamos Todos Feministas aparece de um jeito bem casual. Eu não sei se na revista de vocês está assim, mas a minha tem uma contracapa. Não, não é uma contracapa, é uma continuação da capa. Não sei como chama isso, Jaque.
Eu acho que é folha mesmo, gente. É folha de rosto, é logo depois, né?
Isso, e que tem essa frase em muitas e muitas línguas. Então ela tá recorrente, assim.
É uma capa dobrável, né? A parte de dentro da capa.
Ah, achei! O meu tem.
É, Sejamos Todos Feministas em Vários Idiomas, que é a frase dela que ganhou.
Abre, tem a Louis Vuitton.
E ao lado, exatamente, isso é muito curioso, né? Isso, e assim, e o Sejamos Todos Feministas tá aí jogado, pega quem quer. Ele já esteve, a versão em livro digital já esteve gratuita no Kindle. Eu me lembro, inclusive, que eu fiz propaganda no Instagram para que as pessoas acessassem, foi por 24 horas, era só baixar, e foi assim, inclusive, que eu baixei e li.
E o TED é grátis, gente, entra em TED.com, tem lá todos os vídeos na íntegra com 15 bilhões de legendas em vários diferentes idiomas, então assim, realmente, algumas coisas não tem desculpa, é o que a Fabiola disse, tá aí para quem quiser, não... Não tem muito limitadores. Falando também ainda sobre o que a gente quer indicar para que as pessoas leiam das livrarias e não só das bancas para elas se informarem, tem aqui Angela Davis, que a Rosa mencionou mais cedo nesse podcast, Mulheres, Raça e Classe. Rosa, isso importa de fazer o resumão para a gente de novo?
Não vou nem dar um resumão, porque nem precisa, mas é basicamente você vai entender. A Angela Davis é a base para a gente entender a interseccionalidade de raça e classe. No caso dela, é numa realidade norte-americana, mas que a gente pode fazer o Ctrl-C, o Ctrl-V e dar uma piorada no Brasil. Porque aqui a gente ainda tem um processo de embranquecimento que piorou tudo. Então, mulheres, raça e classe é, tipo, obrigatório para você entender interseccionalidade. Como é que o feminismo... É para você entender por que tinha que ter feito um link com Gana nessa revista.
Interseccionalidade, para as pessoas como eu, que não entendem muito o que isso quer dizer?
Encontro de opressões. Então, existe uma opressão de gênero no eixo X, existe uma opressão de raça no eixo Y, existe uma opressão de classe no eixo Z, e elas se encontram e projetam níveis de opressão em que uma mulher negra sempre vai ser oprimida, em que uma mulher branca, um homem negro pode ser mais oprimido do que uma mulher branca, em determinado contexto em que a raça seja fator determinante, que essas opressões elas não são uma escada linear, mas uma troca constante de força de poder que coloca uma mulher negra atrás de um Himalaia de problemas, enquanto a gente tem um montinho para superar.
O que mais que a gente tem para mencionar aqui? Tem um que agora até virou série, que é o Conto da Aya, na versão em inglês chama The Handmaid's Tale, que é da Margaret Atwood, que fala um pouco sobre o mundo distópico, onde as coisas ficam bem, bem ruins. Eu ouvi alguém fazendo... Quer contar mais?
Não, eu só acho maravilhoso. Eu só ia dizer que é muito bom.
Eu confesso que eu não li o livro, eu não assisti a série, eu apenas ouvi falar sobre. Eu basicamente fiz a pergunta do...
Pelo amor de Deus,
não li, é bom. Eu não aguento. Eu achei absolutamente pesado. Eu vou ter... Sei lá, eu fui numa discussão, inclusive é um piquenique literário que acontece em São José dos Campos, que fez uma discussão sobre isso. Eu achei que eu peguei o suficiente do que Margaret Atwood quer dizer sem ter que entrar na questão. Eu acho que, pra mim, é gatilho. Então, eu não quis
Entendi.
Ir a fundo na
Agora
leitura.
Eu vou te falar um negócio. Eu dou 1984 como leitura obrigatória para os meus alunos do ensino médio. E eu sempre faço um trabalho, que eles estão fazendo, inclusive agora, viu, alunos, se estiver ouvindo, tem que fazer. Que aí eles têm que pesquisar obras contemporâneas que beberam na tradição do Orwell. Cara, a única constatação que você chega fazendo esse trabalho é que o Orwell é fantástico, todo mundo tenta fazer uma versão meia boca do Orwell, ninguém consegue. Exceto, na minha opinião,
Atwood.
O Conto da Aya. O Conto da Aya foi a virada na distopia pra mim no século XXI. Assim, é a primeira distopia que eu falo, caralho, tá lado a lado, 1984.
Se não, que melhor. Também é outro que dá embrulho, né, no estômago. Esse eu li, esse eu tive contato e realmente você fica, meu Deus.
Eu tenho um comportamento muito intenso com todas essas indicações que vocês dão. Acho que quando a Marcela fez o Se Fosse Fácil Era Exatas do Roma, quando ela falou sobre a ideia de fazer, eu não tinha visto o filme ainda. E aí, meia hora depois, eu estava vendo o filme. Isso significa que
nerd.
Isso é para todos agora, inclusive antes do almoço. E já que a gente entrou na aula dos vídeos, eu fiquei lembrando daquele filme que está no Netflix, é um documentário, né? Feministas, o que elas estavam pensando.
Uhum, que esse é sensacional.
E é uma fotógrafa, né, lembrando das de qual era o contexto das fotos. E acho que esse documentário é bastante bacana também para quem está começando. Para mim foi muito importante, foi muito poético, me tocou bastante e eu super recomendo.
E que traz uma coisa, eu assisti esse também, eu dei risada em alguns momentos e fiquei bem emocionada, porque ele traz o contexto do onde estavam essas mulheres, né? Às vezes a gente quer olhar para o que elas fizeram a partir da lente do hoje, e na verdade você tem que se projetar até lá, entendeu? Onde ela estava, em que situação ela estava, o que exatamente elas estavam pensando, como diz o próprio título do documentário, quando elas fizeram aquelas atitudes. Então, acho que isso ajuda um pouco a entender a força do que elas fizeram.
Os bastidores dessas mulheres, né? E aí a gente até pode fazer um agrado para Marie Claire, que trouxe um pedaço dos bastidores da vida da Chimamanda, tentando talvez fazer com que as pessoas procurem Chimamanda em profundidade.
Olha só, Biola. A Biola não deixa a gente falar mal das coisas sem um pouquinho de amor, né, Biola? Ai, meu Deus. Fez um agrado para Marie Claire. Eu vou fazer um agrado pra Marie Claire. Eu pago um pau pra Laura Ancona no Instagram, gente. Que mulher maravilhosa.
Outro livro que eu não quero deixar de mencionar aqui nessa nossa listinha é, claro, Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Não tenho conhecimento sobre ele ainda aprofundado. Como eu disse, eu tô lendo algo que me dá os caminhos para fazer uma leitura mais interessante sobre ele. Vocês já tiveram contato com ele na íntegra, meninas?
Já, eu fui... Eu ministrei uma disciplina... Eu fui pede de uma disciplina sobre ele na Unicamp.
O que você tem a dizer sobre quem queira ler sobre ele? Mas é a nossa biblioteca, a gente apenas pede dicas.
Minha participação é, eu tentei ler, eu já comecei 3 vezes e eu tô indo. Mas eu tô indo, assim, claudicante. Quero ir melhor. Tanto que, já que ele me indica aí o introdutório, para eu poder ver se faço a ponte e flui melhor, porque eu tô tentando faz um tempo.
Olha, eu posso aqui lançar um convite ao vivo, fora da pauta, que é selecionar capítulos pra gente ler aos poucos e fazer uma discussão gravada pra galera, como se fosse uma introdução ao Beauvoir.
Que amor, eu super... gente. Amém. É basicamente a minha graduação em forma de áudio. Vamos?
Vamos? Se você considerar os 2 capítulos, é uma caralhada, né? São 1.004 páginas na minha edição. E tem muita coisa que dá pra você valorizar em detrimento de outras para a realidade atual. Por exemplo, quem não tem uma pira filosófica, porque ela era filósofa, né? Tem trechos que é tipo uma discussão fodida da hegeliana com existencialismo. Senão a gente não precisa se matar nessa parte se vocês querem ter um acesso mais prático à teoria, entendeu? É que a Beauvoir, ela é fantástica porque ela traz uma... na verdade, nesse caso, ela e o existencialismo traz uma outra alternativa à compreensão da opressão que saia desse campo puramente de surgimento da propriedade privada. Então ela vai falar sobre isso no campo existencial também. E tem muita coisa que dá pra criticar, lógico, né? Porque ela escreveu em 49. Tem muita coisa que a gente hoje lê e fala, meu Deus, não.
Pra quem quiser então... a dica da versão Pocket, assim, que eu tô lendo a introdutória, até pra você, Bila, depois vou te mandar o link aqui, ele chama A Mulher Independente. E são extratos, né? São excertos do Segundo Sexo com uma série de notas de rodapé explicando quem eram as pessoas que ela menciona, qual era o contexto. Então, tá sendo um tapa na cara atrás do outro. É um livro super pequenininho esse dos excertos, são 160 páginas. Então, assim, comparado com os 2 volumes, é realmente algo bem acessível. Mas que eu tô lendo também de forma claudicante, vamos dizer assim, porque você lê um negócio, você precisa de um tempo pra falar assim, nossa... É too much. É. Até sendo uma mulher lendo o negócio, fica assim, putz grila, olha tudo isso. E, tipo, eu vou agora fechar a página desse livro e viver essas coisas que ela acabou de me dizer, entendeu? Como é que eu vou existir lá fora? Enfim.
Então, e no Segundo Sexo tem uma parte que é só de crítica literária sobre escritores, né? Que é a parte que ela faz o Stendhal. Essa parte toda, ela é muito específica. Eu acho difícil pra alguém que não esteja interessado em crítica literária feminista ficar se matando lendo isso. Agora, o capítulo de mito sobre a mulher, eu acho que ele, tipo, é base pra viver no mundo. Eu acho que antes de começar a ler, eu sugiro que todo mundo ligue o Netflix e, muito antes de ver o Feministas, o que elas estão pensando, ou qualquer outro documentário, assiste o The Mask You Live In.
Sim,
obrigatório! Para sensibilizar a questão dentro de um espectro capitalista que a gente vive hoje e pensar em... Eu tô preocupada com as crianças, gente. Pelo amor de Deus, que homem velho, já não dou mais conta. Mas a gente tá formando um monte de moleque muito sofrido e eu tô muito preocupada com eles. Então, depois que assistir esse documentário, eu acho...
A tradução,
tá,
pra quem for buscar também, é A Máscara em Que Você Vive. É um documentário aberto no Netflix com 1h30 de duração. Então.
Ele tá contemplado num dos vídeos da Chimamanda, que tá na Marie Claire, quando ela fala, né, que os meninos precisam ter acesso a uma inteligência emocional, precisam que a sua parte emocional seja mais considerada na sua vida. Então, esse documentário tá contemplado ali. E eu gostei muito dele também, Célia. Achei uma ótima indicação.
Eu nunca recomendaria Beauvoir para alguém que gostaria de começar a entender o feminismo. Jamais! Porque essa chance da pessoa desistir ali é um pulo, né? Porque a bicha é filósofa, ela escreve difícil, né? Coisa mais simples do mundo de entender, não. Então, eu acho a Bell Hooks a mais didática de todas, tanto esse como Ensinando a Transgredir. Tanto o Feminismo é para Todos como Ensinando a Transgredir, que tem tradução em português também. Que eu acho, o meu livro, lógico, eu já recomendei. E eu acho que poderia ir atrás de todas as obras da Angela Davis que estão traduzidas. Elas são super didáticas. Mais uma dica. Tem na Editora Letramento uma coleção de feministas, chama Feminismos Plurais. São pockets livros pequenininhos, assim, baratinhos e pequenininhos, que falam sobre coisas específicas. Tipo, o que é lugar de fala? O que é feminismo negro? O que é interseccionalidade? Sabe? Bem didático para começar.
Eu acho que a Púrpura também serve para começar. Eu acho que não assim de um jeito acadêmico, de um jeito tão didático, de um jeito mais literário, né? Na ficção, eu acho que A Cor Púrpura é um ótimo livro para começar.
E o Mulheres que Correm com Lobos, ele é a galera fica recomendando como sendo, nossa, mas ele é um perigo enorme para quem quer começar a ler e se depara com aquela brisa toda, porque ele não é a coisa mais didática do mundo também, não. Ele é super brisado sobre essa questão da loba, da mulher interior. Eu mesma tive uma dificuldade, porque eu não sou muito dessa coisa do sagrado feminino e tal. Ele é muito legal, mas ele não é a coisa mais... Não é uma boa porta de entrada, na minha opinião, não.
Bila, você tem alguma outra indicação para quem quer começar com o tema?
Ah, eu acho que tem que começar com os TED Talks da Chimamanda. Eu acho que tem que começar com Sejamos Todos Feministas. Eu tô começando também, então eu não tenho mais indicação para isso, não. Tem que começar, gente.
Já
que acho que
dois,
a gente tem que começar a ter um olhar observador para as coisas, né? Eu diria que o meu começo é muito isso, assim, ele não está tanto... Depois foi chegando a literatura, depois foi chegando as reportagens, e eu fui percebendo que, na verdade, o pensamento sobre isso estava dentro de mim desde sempre, que é, poxa, por que não há igualdade? Por que não há igualdade de gênero? Por que minha mãe me pede ou me manda lavar louça e não faz isso para o meu irmão? Então, o feminismo nasce em mim aí o que vem como construção depois é tudo isso que a gente está falando aqui com essas indicações que vocês trouxeram.
Rosa, você queria falar alguma coisa?
Eu queria falar que O Mito da Beleza deveria ser uma boa indicação para uma discussão sobre padrão estético que a gente pode ter um dia, da Naomi Wolf. E tem um que tem, naquela biblioteca feminista sem encontro PDF, é o Política Sexual, da Kate Millett.
Vou dar uma dica que é bem anterior aos assuntos sobre feminismo, que é o primeiro TED Talk que eu assisti da Chimamanda Adichie. Eu conheci, na verdade, a autora quando ela veio numa flip aqui no Brasil, em Paraty, para apresentar O Meio Sol Amarelo, que é um dos livros dela que fala sobre uma questão da Nigéria, de Biafra, enfim. E eu acho isso muito importante, da ideia do perigo de uma história única, vamos dizer assim, porque... Para mim, isso se conecta muito com o feminismo, porque, às vezes, a gente está olhando só do nosso lado, ou só do nosso viés, ou está se preocupando só com o que acontece do lado de cá. E quando você entende que você não quer ouvir mais uma única história, você quer ouvir mais vozes, fica mais fácil de entender coisas como feminismo negro, ou feminismo aplicado para também melhorar a vida dos homens, vamos dizer assim, que também são impactados pelo machismo. Eu acho que isso pode ajudar a entender de uma forma um pouco mais ampla a questão como um todo.
Eu conheci a Chimamanda por esse TED Talks, primeiro. O Perigo da História Única. O
Perigo da História Única, eu achei
também
sensacional.
Eu passo ele em aula, inclusive, acho brilhante.
Eu também passo em aula e acho brilhante. Porque ele serve para pensar qualquer tema, né?
Exatamente.
A lógica dele serve para pensar qualquer tema.
Sobre alteridade qualquer, né?
E como jornalista, isso para mim faz parte do meu dia a dia. Eu preciso ouvir mais de uma versão da mesma história para poder relatá-la de uma forma crível e não enviesada. Então, para mim, acho que ecoou um pouco mais fundo também. Meninas, acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Esse foi o Se Fosse Fácil Era Exatas, que é um canal do YouTube e também é um podcast que trata de teoria de forma prática. A gente também teve aqui uma simples collab com a ideia do Não Li É Bom, que é o meu canal que dá dicas de livros e de tipos de perfis que iam gostar ou não de cada um deles. Se vocês gostaram, dá uma acompanhada no nosso canal do YouTube ou assina esse podcast que está começando agora. E ideias, sugestões de temas, pode mandar para a gente sempre recebe com super carinho. Acho que é isso. Até a próxima.
Um beijo. Adorei.
Tchau.